Livro de Filipenses, capítulo número 4, versículo número 4, diz assim o Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia. Rei de toda a terra, Deus desta igreja, Pai, oramos agora em nome de Jesus, Senhor, crendo, Senhor, da glória que o Teu Espírito maravilhoso já está neste lugar operando maravilhas, Deus. Senhor Deus, fala conosco, Senhor, da glória, Senhor Deus, estabelece agora aqui, Senhor, o Teu poder fabuloso, Senhor, majestoso, Senhor, da glória mais uma vez, Senhor, para que a minha mente, o meu coração, Senhor, sejam tomados por Ti agora, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Deus de Israel, para que eu possa, Senhor, profetizar o Teu poder agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus, é que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Que seja exaltado e glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, mais uma vez estamos aqui, né, lendo um trecho de uma carta do apóstolo Paulo. Uma carta à igreja que ficava na cidade de Filipo. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo entregando diversas revelações maravilhosas de Deus para aquela igreja em Filipo. E você sabe muito bem que o apóstolo Paulo, ele foi o grande incentivador do crescimento das igrejas, não um crescimento apenas numérico, mas crescimento espiritual, porque através das cartas do apóstolo Paulo houveram revelações que nenhum homem, eu penso, tinha tido ainda. Nem os apóstolos que estavam ali, que viveram ao lado de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, as palavras que estão nos evangelhos, as principais palavras que Jesus falou estão nos evangelhos, mas o apóstolo Paulo teve revelações diferentes, revelações profundas a respeito da igreja, a respeito do Espírito Santo de Deus, principalmente a respeito da atuação do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a igreja de Cristo, né? Jesus anunciou a vinda do Espírito Santo. Jesus anunciou que viria sobre nós o Espírito Santo, assim como o profeta Joel anunciou ali, centenas de anos antes de Jesus nascer, a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre nós. Assim foi Jesus que anunciou e o apóstolo Paulo ensinou a igreja. O apóstolo Paulo falou à igreja, o apóstolo Paulo confirmou à igreja a profundidade do poder do Espírito Santo de Deus, né? O presbítero Leonardo ministrou aqui hoje, já a respeito, né, da morada do Espírito Santo de Deus em nós. Templos do Espírito Santo de Deus somos nós, deveríamos ser nós, né? Por conta daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus fez. Mas entendendo também, para ser morada do Espírito Santo, tem que haver transformações, tem que haver mudanças, tem que haver santificação, tem que haver ali purificação dos pecados, para que nós possamos ser dignos da presença de Deus em nós, né? Realmente é algo sobrenatural, como o presbítero Leonardo citou aqui, é algo sobrenatural, e o sobrenatural de Deus precisa ser compreendido, precisa ser entendido por nós, para que nós possamos alimentar, e cada vez mais dar espaço a esse Espírito maravilhoso que deveria agir no meio dos servos de Deus, no meio do povo de Deus, de forma plena, todos os dias, todos os instantes, todos os momentos. Afinal, somos templos do Espírito Santo de Deus. Mas Deus não habita num templo sujo, já foi ministrado aqui anteriormente, esses dias atrás. Deus não habita num templo onde ele não seja desejado. Deus não habita num templo aonde haja vícios, aonde haja situações que vão contra cabalmente ali, né, a presença do Espírito Santo de Deus. Sabendo que o templo do Espírito Santo de Deus tem que ser cuidado por nós. Se você tem um vício, você está pecando contra o templo do Espírito Santo. Você está matando o templo do Espírito Santo. Você está trazendo doenças para o templo do Espírito Santo. E, portanto, você está pecando contra o teu próprio corpo e, consequentemente, contra o templo do Espírito Santo. E como Deus habitará num lugar onde há pecado? Como Deus habitará num lugar onde não é santificado? Deus é santo. Deus, a santidade, Deus impede que ele faça muitas coisas nas nossas vidas. Por causa da santidade dele, o pecador não pode ser abençoado. Por causa da santidade dele, ele não pode agir na vida das pessoas, a não ser por uma intercessão, por misericórdia. Então devemos estar atentos, sob pena de que as pessoas que hoje se acham, né, preenchidas pelo poder da palavra de Deus, atentas à palavra de Deus, cumpridoras da palavra de Deus, né, precisamos estar atentos para que nós possamos entender a verdade. Esses dias atrás, esses tempos atrás, estava conversando com uma pessoa, né? Como é terrível a cegueira espiritual das pessoas que estão por aí hoje. Como é terrível a cegueira espiritual das pessoas que não conhecem Deus, não conhecem a Bíblia, e quanto mais o Espírito Santo de Deus. As pessoas acham que vão poder encontrar Deus de qualquer jeito. As pessoas acham que vão poder encontrar Deus de qualquer forma, sendo que Deus estabeleceu os parâmetros da Bíblia, né? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. E todas as vezes que nós quebramos a palavra de Deus, todas as vezes que nós ignoramos a palavra de Deus, nós estamos o quê? Pecando. Portanto, estamos desprezando Deus. E quem despreza Deus já tem um lugar certo. Já tem um lugar certo. Naquele lugar onde há enxofre e ranger de dentes todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo. Conforme você sabe muito bem, a Bíblia diz que o caminho é estreito e a porta é estreita. Como entrarão por caminhos que são estreitos aqueles que não amam a Deus, não louvam a Deus, não cultuam a Deus e pecam cabalmente? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, mais uma vez, uma mensagem à igreja de poder. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez alegrai-vos no Senhor, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O presbítero Leonardo deu um testemunho aqui ontem, no culto dirigido pelos diáconos, a respeito da postura de um cristão, a respeito daquilo que ele tem encontrado por aí, da visão com que as pessoas têm de um verdadeiro cristão, da visão que as pessoas têm daquele que é de Cristo. E é terrível, porque hoje os crentes roubam, hoje os crentes, né, eles desejam o mal, hoje os crentes falam palavrão, hoje os crentes gritam, berram, hoje os crentes brigam, hoje os crentes, né, são maus pagadores, e são crentes. Estão dando esse testemunho maldito para as pessoas que estão ao redor de si. Estão dando um testemunho que não é um testemunho de Cristo, mas é um testemunho das trevas. É um testemunho que não enxergam e não veem Cristo. E são questionados por isso. E é difícil até para nós, é difícil até, né, para as pessoas que têm Cristo no coração, defender Cristo. Porque as pessoas não acreditam mais. As pessoas não acreditam mais na igreja. As pessoas não acreditam mais nos servos de Deus. As pessoas não acreditam mais nos pastores. E não é por causa de Deus, é por causa dos próprios homens, que estão deteriorando claramente aquilo que é ser cristão, que estão ignorando a palavra de Deus e dando ali um péssimo testemunho do que é ser cristão. Estão ensinando, pior é isso, estão ensinando os seus filhos, estão ensinando ali os seus parentes, estão ensinando ali as pessoas que estão ao seu redor a serem cristãos iguais. Estão dando um segurando a mão do outro, está um segurando a mão do outro, estão caminhando todos para o abismo, estão caminhando todos para o inferno, porque todos estão o quê? Ignorando aquilo que Deus falou. Moderação, moderação. Devemos ter atitudes que engrandecem o nome de Deus, devemos ter atitudes que demonstram um caráter, mas um caráter regenerado, um caráter transformado. Devemos ter atitudes que demonstram que nós, como crentes, somos pessoas que honramos a Deus e que amamos a Deus acima de tudo, portanto nós não pecamos, portanto nós temos que dar pleno testemunho daquilo que é Cristo, para as pessoas verem em nós Cristo e poderem desejar esse mesmo Senhor. Ao contrário do que muitas pessoas hoje estão falando, para ser crente como aquele fulano de tal, Deus me livre. As pessoas estão hoje ofendendo a Cristo e estão ofendendo a igreja. É. Quantas vezes eu não ouvi já, irmãos, nos vários ministérios que eu já passei, de pessoas que chegam a falar assim, meus cunhados mesmo, que eram ímpios anteriormente, eles falavam, né, onde é a sua igreja? Fala para eu não ir. Onde é a sua igreja? Fala para eu não ir lá. Por conta do péssimo testemunho que as pessoas dão a respeito de Cristo. Caráter regenerado, caráter transformado. Essa deve ser a nossa atitude, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que o mundo diz que é, daquilo que o mundo diz que não é, independentemente de você ser considerado um bobão, independentemente de você ser considerado uma pessoa inocente, uma pessoa que deveria estar agindo com mais malícia, independentemente disso, nós somos fiéis a Deus independentemente de qualquer coisa e não praticamos aquilo que o mundo pratica, porque perto está o Senhor nos observando, perto está o Senhor nos questionando, nos alertando, falando conosco, perto está o Senhor de todos aqueles que desejam que Ele abençoe, e perto está o Senhor de todos aqueles que o ignoram também, porque o Senhor, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Esse é um assunto interessantíssimo, né? Ansiedade. Ansiedade. Como controlar a ansiedade? Como administrar uma ansiedade? Né? Como ter autocontrole, o autocontrole suficiente para controlar uma ansiedade? O apóstolo Paulo, ele disse aqui, que é simples, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Nós devemos apresentar a Deus as nossas ansiedades. Devemos apresentar a Deus com oração, súplica e agradecimentos, diz a palavra do Senhor. Devemos nos colocar diante de Deus todas as vezes que nós nos sentirmos incomodados com algo, desejando que Deus, Ele esteja ali resolvendo, esteja tratando as coisas da nossa vida. Eu sempre falo assim, irmãos, eu sempre falo e ensino, se Deus é autoridade nas nossas vidas, se Deus controla a nossa vida, Ele deverá ser aquele que deve, Ele deverá ser aquele que nos orientará, que dirá aquilo que nós devemos fazer. Se Ele é o dono de todas as coisas da nossa vida, Ele é interessado, está interessado em que tudo vá bem na sua vida. Se você entregou verdadeiramente a sua vida a Deus e deixa que Ele conduza a sua vida, Ele há de suprir todas as vossas necessidades, conforme diz a palavra de Deus. Ele está interessado nisso, portanto busque, Portanto, deseje que Deus responda. Portanto, deseje que Deus trate com a sua vida ao ponto de você, né, na sua súplica, na sua busca, agradecer já a Ele. E aí virá a resposta de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como é simples, né? Como é simples nós sermos levados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como é simples nós sermos dirigidos pelo poder de Deus. Como é simples nós sermos consolados pelo Senhor. O problema é que as pessoas, elas não estão muitas vezes interessadas ou não têm fé suficiente para fazer aquilo que a Bíblia diz, para receber o resultado daquilo que a Bíblia diz. E começam a tomar atitudes estabanadas, como fez Abraão quando se deitou com uma escrava, Agar, para ter um filho. As pessoas estão desejando avançar na frente de Deus, colocar-se na frente de Deus para obter resultados rápidos, e muitas vezes se frustram, e aí a fé diminui. Aí as pessoas começam a questionar Deus. Mas Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Mas Deus, por que o Senhor deixou aquilo outro acontecer? E ignoram que faltou busca, faltou esperar, faltou paciência para ouvir a voz de Deus e a ação de Deus em determinadas coisas. E aí Deus é o culpado sempre. Por que que Deus deixou acontecer isso? Por que que está acontecendo isso, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E ignoram que a resposta é simples. Deixaram de cumprir a palavra de Deus. Esses dias aí eu ouvi uma mensagem no Facebook. Eu não gosto muito de interagir com o Facebook, não. Tenho Facebook hoje porque é necessário, né? Mas não gosto do Facebook. Acho o Facebook hoje uma enrolação tremenda, né? E eu vi, e eu não gosto absolutamente de interagir ali. Mas eu vi uma situação assim que me deixou muito incomodado, e eu tive que fazer uma interação ali a respeito, né, de uma pessoa que colocou ali uma frase dizendo, né, que uma coisa assim, não lembro direito, até que desprezo, né, que se você fracassa por causa de um erro, né, você tem que tentar de novo, ou é melhor fracassar por causa de um erro do que não tentar, alguma coisa nesse sentido assim, né. E eu fiquei com os dedos coçando ali, né. Eu falei assim, eu não posso deixar de falar algo, porque se eu deixar de falar algo aqui, vai parecer que isso é verdade, né? E aí eu disse, né, que se o homem fracassa por um erro, é porque ele não ouviu Deus. Se o homem fracassa por um erro, é simples, é porque ele deixou de ouvir Deus. Porque Deus é o maior interessado em que você tenha sucesso. Tanto é que o Senhor Deus, em diversas passagens bíblicas, livro de Provérbios, diversas passagens bíblicas no Velho Testamento, o Senhor Deus fala que Ele cuida de nós, que Ele nos ensina, que Ele nos guarda, que Ele nos leva pelo melhor caminho, que Ele nos direciona. E as pessoas pegam esses ditados bonitinhos e começam a usar e ignoram, né, que nós, quando somos direcionados por Deus, quando nós somos ali, temos a nossa vida alicerçada por Deus, quando Deus realmente é autoridade na nossa vida, nós sabemos esperar, aguardar e agir, para agir da forma correta, para que não haja o fracasso, para que não haja o insucesso, para que não haja ali a situação que venha, né, para desmotivar e para transformar a nossa vida numa vida muitas vezes de retrocesso, ao invés de uma vida de vitórias. Ao invés de uma vida de vitórias. Não dê ouvidos aos ditados do mundo, dê ouvidos à Bíblia. Não dê ouvidos àquilo que é natural para o mundo, antes dê ouvidos àquilo que Deus falou, porque aquilo que Deus falou é verdade. Aquilo que Deus falou rege o mundo. Aquilo que Deus falou é autoridade máxima sobre todas as coisas neste universo, neste mundo. Não há nada mais poderoso neste mundo do que a palavra de Deus. Não há nada mais poderoso neste mundo do que a palavra de Deus. Não existe nada mais poderoso neste mundo do que a palavra de Deus. Mas pastor, e a bomba atômica? E pastor, e a bomba disso? Não existe nada mais poderoso neste mundo do que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus dirige o mundo. Se o homem quer Deus, se o homem deseja Deus, a palavra de Deus se cumpre na sua vida com bênçãos. Se o homem despreza Deus, vem a destruição, vem o mal, vem a miséria, vem a fome, vem a doença, vem toda sorte de malignidade sobre o universo. Por que o universo está desse jeito? Porque se afastaram de Deus, desprezaram Deus, porque não querem Deus, rejeitam Deus a todo instante. Já não se pode mais falar de Deus em nenhum lugar, já não pode falar de Deus na escola, já não pode orar na escola, já não pode colocar um versículo bíblico exposto num outdoor, porque você está sendo discriminatório, você está discriminando homossexual, você está discriminando determinadas atitudes. Você não pode pregar a palavra, você não pode escrever um versículo bíblico que diz, né, maldito homem que deitar com outro homem. Você não pode escrever esse versículo bíblico, você não pode escrever aquilo que Deus escreveu. Se você fizer isso, você vai preso. Num país que acham que a gente tem liberdade, ainda temos liberdade para estar reunidos aqui. Ainda, num país que se diz cristão, ainda temos liberdade, por algum tempo ainda teremos liberdade de estar reunidos na casa de Deus, buscando ali ouvir a palavra de Deus e ouvir a verdade. E o que é pior, as pessoas que se dizem cristãos condenam. As pessoas que beijam o crucifixo, para dizer uma expressão como as pessoas dizem por aí, é que estão fazendo essas bobagens, essas coisas demoníacas, essas atitudes demoníacas, e as pessoas não estão se apercebendo, e as pessoas estão defendendo isso, os cristãos estão defendendo, não podemos mesmo, porque não conhecem a palavra, porque ignoram a palavra, porque nunca leram a Bíblia, porque criticam aquilo que não conhecem. Uma vez uma pessoa começou a criticar a Bíblia, e eu falei assim para ela, falei assim, olha, um bom crítico de um livro, a mínima coisa que ele tem que fazer para criticar o livro é ler o livro. Você já leu a Bíblia para você criticar a Bíblia? Como é que você pode criticar aquilo que você não conhece? Como é que você pode criticar aquilo que você ainda não viu? Aquilo que você ainda não conheceu? Como? E a pessoa se calou. Mas se na própria igreja as pessoas não estão lendo mais a Bíblia, como nós saberemos a verdade? Como nós conheceremos a verdade? Como a palavra de Deus poderá ser pregada se a verdade é ignorada? Se a verdade de Deus é ignorada? Disse mais o apóstolo Paulo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Você viu aqui diversos adjetivos que devemos que deve fazer parte da nossa vida. Diversos adjetivos que devem fazer parte da tua vida. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que não, absolutamente não vai sentir tristeza, que você não vai sentir raiva em algum momento, que você não vai sentir angústia em algum momento, que você não vai sentir vontade de esganar uma pessoa em algum momento. Você é um ser humano. Mas que isso não seja o seu dia a dia, nem que isso seja manifesto através da sua atitude. Antes, esses sentimentos que são terríveis sejam controlados e administrados por você, sabendo que você deve o quê? Ignorá-los para praticar aquilo que Deus nos ensinou que deveríamos praticar. É muito fácil sentir raiva de alguém. É muito fácil sentir ódio de alguém. Eu acho que é mais fácil você sentir ódio de alguém do que amar alguém. É mais fácil você odiar alguém do que você amar alguém. Não o amor que as pessoas falam aí, porque o amor é muito maior do que as pessoas falam, eu te amo. O amor é muito maior do que uma palavra. O amor é muito maior do que, né, uma expressão. O amor pressupõe atitudes, e atitudes, irmãos amados, constantes, independente de qualquer coisa. Independentemente de qualquer coisa. Conforme o apóstolo Paulo ensinou, o amor tudo sofre, tudo suporta. E as pessoas estão odiando o outro, ao invés de orar, estão odiando o outro. As pessoas estão, né, se colocando diante de Deus, né, achando que estão diante de Deus, estão na verdade agindo conforme Satanás ensinou, agindo conforme Satanás tem pregado ao mundo. E as pessoas não estão compreendendo e discernindo isso. As pessoas estão se deixando levar por essas situações cada vez mais, né? Estão deixando de ser cada vez mais respeitáveis, estão deixando de ser cada vez mais justos, estão deixando de ser cada vez mais amáveis, estão deixando de ter boa fama, antes ter uma péssima fama. Portanto, estão fazendo as obras do diabo, ao invés de fazer as obras do Deus da paz, conforme o apóstolo Paulo disse aqui. Temos que aprender a ser verdadeiros cristãos, porque as pessoas estão indo para o inferno, porque as pessoas estão indo para o inferno, iludidos por uma igreja que hoje prega bênçãos materiais, iludidas por uma igreja que hoje só se importa e só se importa e só se importa com o crescimento, com o seu crescimento, com o seu crescimento, com o seu crescimento, em ter mais membros, em construir, né, templos maiores. A igreja, ela mudou o foco, ela mudou o foco. E nós não podemos deixar que isso faça parte das nossas vidas. Porque, né, a palavra de Deus é imutável. Aquilo que valia para a igreja primitiva vale para a igreja de hoje. Uma vez eu fui numa convenção, quando eu era presbítero lá em São Paulo, quando era da Igreja do Brasil para Cristo, estava ali participando de uma convenção, e era 1900 e alguma coisa, e o pastor foi convidado para ele pregar, e a mensagem que ele tinha que pregar, o tema para ele era o seguinte, né? A igreja do ano 2000. Como será a igreja do ano 2000? Faz tempo já, né? Então, 2016 já... E eu achei interessante, porque o pastor começou a mensagem e falou isso, ó, me convidaram aqui para falar da igreja do ano 2000. Eu comecei a orar a Deus e meditar de como seria essa igreja, e a conclusão que eu cheguei é que a igreja do ano 2000 deve ser igual à igreja. Igual à primeira igreja. Igual à igreja primitiva. Que a igreja do ano 2000 deveria ser exatamente igual à igreja do apóstolo Paulo. A igreja instituída por Jesus Cristo há milhares de anos atrás, há 2000 anos atrás. A igreja do ano 2000 deve ser a igreja de 2000 anos atrás. E eu me alegrei com... Já valeu a mensagem valeu a pena por esses 3 minutos iniciais da mensagem. Porque é verdade. A igreja de 2020, se existir 2020... Se a igreja existir em 2020, a igreja de 2020 deve ser a mesma igreja de Cristo, lá do apóstolo Paulo, lá instituída pelos apóstolos, por Pedro. Esta é a verdade. Os valores de Deus não mudam. Os valores de Deus não mudam. Os valores de Deus são os mesmos desde a criação do mundo. Assim como ele expulsou Adão e Eva da sua presença por causa de uma desobediência, não aceitando desculpas, ele expulsa da presença dele aqueles que são pecadores hoje. Ele tira da sua presença, ignora completamente e amaldiçoa, conforme ele fez com Adão e Eva. Não aceitou desculpas por causa do pecado, como Deus não aceita desculpa pelo seu pecado. Deus não aceita desculpa absolutamente por conta do pecado. E Deus continua amaldiçoando o pecador. E Deus continua expulsando da presença dele o pecador, conforme ele fez com Adão e Eva. Sabe por que isso acontece? Cada santidade dele. Que Deus, ele tem que ser igual, justo. Se ele não fosse assim hoje, ele teria sido injusto com Adão e Eva. Como ele é justo, ele age da mesma forma nos dias de hoje, como vai agir da mesma forma nos tempos que vierem à nossa frente. Vigie, para que você não perca o seu galardão. Vigie, para que você seja chamado por Deus de bendito no último dia e não de maldito. Vigie, para que você verdadeiramente demonstre o caráter de Cristo através das suas atitudes. Não aquilo que você pensa, mas aquilo que a Bíblia diz. Esse é o nosso guia. 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 A Bíblia. E quantas vezes eu já falei disso para uma pessoa, para algumas pessoas, e as pessoas, elas ignoram claramente isso e expressam a sua fé em fábulas, conforme diz a Bíblia. Então as pessoas acham que para ser salvas elas só não têm que matar, roubar, aí ela é salva. Uma fábula. Isso é uma fábula. E as pessoas estão acreditando nisso. Não matei, não roubei, sou salvo. Ignoram completamente este livro. Ignoram a rejeição que Deus fez a Caim por conta de um sacrifício que foi feito não verdadeiro. Deus rejeitou a Caim. E as pessoas estão oferecendo sacrifícios podres a Deus. Podres, estão achando que Deus está aceitando. Não se engane. Antes, viva a glória do Filho de Deus neste mundo, transformando o seu caráter como Deus deseja que você seja transformado, para que você possa ser digno de Deus e para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você. Que é, eu creio, a nossa maior alegria neste mundo. O Espírito Santo de Deus habitando em nós, falando através de nós, agindo através de nós, nos orientando. E Satanás, cada vez mais, sendo destruídos por Deus, sendo destruído por Deus. Fique alerta e atento, porque os tempos estão se findando e você talvez não esteja se apercebendo. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje em dia demonstra claramente, cada vez mais, a rejeição da humanidade a Deus. É simples. E estamos vivendo essa realidade no nosso país. Estamos vivendo. E você não pode ignorar isso. Antes, esteja alerta e alerta e alerta. Porque a palavra de Deus se cumprirá, queira você ou não queira você. Fique de pé, vamos orar.